Onda da Noite. Com Luís Caetano.
A ronda continua e conclui hoje a conversa com Mário Mendes de Moura, autor do livro Na Poeira do Tempo, crónicas de uma vida andarilha e criativa, uma vida que dava não só este livro, mas vários outros. A verdade é que a vislumbramos também na ficção escrita por Mário Moura e há novo livro de contos, O Homem que Perdeu a Sombra e Outras Histórias, livros com a chancela 4 Estações Editora, responsável pela criação de 11 casas editoriais entre Portugal e o Brasil. Mário Moura, 97 anos, um homem que também considera o aborrecimento o maior pecado que se pode cometer. Conclusão de uma conversa que atravessou praticamente um século de vida, da amizade com Bento de Jesus Caraça ao mudo juvenil ao lado de Mário Soares, da prisão política em diferentes momentos à vida de imigrante e criador de negócios na Venezuela, no Canadá, no Brasil, ao regresso a Portugal, onde criou editoras que procuraram nichos de leitoras, um regresso definitivo cuja responsabilidade passou também por esta rádio, pela Antena 2. Vamos ouvir essa história na emissão de hoje. Há ainda tempo para A Vida Breve, com a poesia do canadiano Leonard Cohen. Ouçam o Colibri, poema para ouvir na voz do autor e depois em tradução. Vai ser assim a ronda. Música a começar. The Heart Asks Pleasure First, música de Michael Nyman, para o filme O Piano, de Jane Campion. Foi há quase 30 anos. Esta leitura é de agora. A do violoncelista francês Gauthier Capuçon, com o seu conterrâneo pianista Jérôme Ducrot. Thank you. Regresso à conversa com Mário Mendes de Moura, autor do livro Na Poeira do Tempo. Terceiro e último programa a atravessar uma vida cheia de 97 anos. Segue a sua vida nos anos 50, 60, no Brasil, constituindo editoras, criando-as de raiz ou assumindo editoras que já existem, mas que o senhor quer passem a ser suas rapidamente, porque é assim que as sente. E nesses diferentes projetos, faz-me pensar numa frase que disse ontem aqui no meu programa, a propósito do Ian Fleming, o autor do 007, do James Bond, que dizia que o maior pecado do homem é o aborrecimento, que isso destrói a vida de um homem. E o senhor também subscreve esta ideia. O senhor, a certa altura, aborrece-se dos projetos e precisa de outros. Foi assim?
Aí eu me queixo de mim nesse aspecto.
E isso acontecia também com os projetos editoriais?
E com os projetos editoriais, porque quando se forma uma grande estrutura, você está formando uma máquina que tem que dirigir, tem que estar... E ela cresce, às vezes, de forma que a gente não gosta bem.
O aprisiona.
Sim. Eu, por exemplo, porquê que eu vendi a Pergaminho? Eu vendi a Pergaminho, em primeiro lugar, porque achei que ia estourar muitas editoras aqui, porque a crise nos Estados Unidos estava batendo à porta.
O senhor vende a Pergaminho em 2008, vende ao grupo Bertelsmann, numa altura em que em Portugal as editoras começam a congregar em dois grandes grupos.
Mas eu vivei por isso. Né?
E o senhor conseguiu antecipar, primeiro, que vinha aí uma grande crise económica, e depois porque também... Estava aborrecido, é isso?
E já estava aborrecido. Porquê? Porque eu tinha posto muitos filhos, muita gente para proteger, para dar uma carreira. Quis dar uma carreira de editor a meus filhos, que não consegui. Consegui, felizmente, dar à Ion.
Ion de França é uma jovem que entra um dia com um livro de poesia no seu gabinete na Pergaminho e com um plano de divulgação desse livro que o senhor muito aprecia, e o livro acaba por ter segunda edição e Ion de França acaba por ser a sua companheira de vida nos últimos 25 anos. Este seu período no Brasil é um período de quase 40 anos. Aliás, pensando ainda outra vez na vida de imigrante, o senhor está 23 anos sem voltar a Portugal.
Sim.
Desde que sai, em 49. Portanto, os seus pais, os seus irmãos... Os seus pais estão 23 anos sem o ver. Os seus irmãos creio que o vão visitar ao Brasil.
Os irmãos vão lá.
Mas o senhor um dia vem, sem avisar, 23 anos depois, e entra em casa dos seus pais, até reflete sobre o perigo que isso pode significar em termos de reação de choque. Mas essa é outra questão da vida de imigrante. Enfim, também só não regressa mais vezes porque a ditadura permanece. 23 anos depois do senhor sair de Portugal, Salazar caiu da cadeira e ainda julga que é presidente do Conselho. Descreve-nos, aliás, uma cena muito curiosa em que vai ao exterior, enfim, em São Bento, onde está o António de Oliveira Salazar, e fica a olhar quase como a dizer: tu estás aí nesse estado de delírio, eu andei pelo mundo a ser um homem livre. Mas o senhor só volta a Portugal passado 23 anos, depois regressa ao Brasil, foi uma estada muito curta em Portugal, continua a criar editoras, nomeadamente compra a Francisco Alves, a mais antiga do Brasil, ou de São
mais
Paulo.
Mais antiga do Brasil.
E aí já publica literatura por pouco tempo, porque depois não lhe vendem a editora, a questão é essa, não lhe vendem essa editora.
Eu lancei o
Gabriel Garcia Marques.
Garcia Marques e muitos autores. Eu sei aquele livro célebre, Cosmos.
Do Carlos Sagan.
Carlos Sagan e tal. E foi.
Depois cria a editora Vértice, associada à revista dos tribunais. E, entretanto, o senhor é um homem com posses e constrói também numa sucessão de acasos, mas de acasos onde o senhor sabe ver a oportunidade, cria um lugar magnífico, o seu Shangri-La, em Teresópolis, onde dá caipirinhas a lagartos. Os lagartos aproximam-se, o senhor dá-lhes caipirinhas na rolha.
E dava à cadela. O cão não tomava, mas a cadela tomava.
Este é o momento em que algumas pessoas, se calhar mais severas nos seus juízos, pensam que se calhar não era a melhor atitude, mas a verdade é que o senhor tem ali um pequeno paraíso no Brasil, em Teresópolis. É um lugar magnífico, uma casa magnífica, vários anexos, onde recebe amigos e família,
sim,
e clientes.
Sauna.
E, no entanto, a certa altura também se cansa disso. Porquê? Como é que alguém se cansa de um Shangri-La num lugar magnífico?
Não cansei, quer dizer, na hora que eu quis vender a editora que eu tinha no Rio, que era uma editora que estava me escravizando muito porque o Brasil estava numa situação difícil.
E também antecipou a questão da crise económica e política no
Brasil. E então eu resolvi ir para São Paulo, que era mais fácil fazer umas pequenas editoras e tal, porque é um mercado forte. Só São Paulo é um país, não é?
Sim, claro.
Vendi essa casa e nunca mais voltei lá. Mas, na realidade, ainda tenho 5 milhões de metros quadrados lá. Que eu pus agora em nome dos meus filhos, para não me chatear lá. Mas eu fiz 3 urbanizações quando eu fui morar. Eu estava, na realidade, apaixonado pelas Teresópolis, porque era uma vida fantástica e tudo isso. Eu plantava tudo, tinha todo tipo de fruta, todo tipo de coisa, tinha os animais que eu queria, na minha mesa, as carnes que eu comia, do coelho, disto, aquilo, daquilo, era tudo lá tratado da casa, o leite era lá de casa.
Então porquê é que não pensou em ser esse o seu destino de vida, ficar ali?
Mas eu pensei que era o meu destino de vida. Mas eu penso nas coisas, mas depois eu esqueço. Mas aí o que aconteceu? O que é que aconteceu com aquilo ali? A minha mulher ficou no Rio, e eu fiquei lá em cima, e vivia lá, bem, até que me deu saudades. Já não tinha editora há algum tempo, que tinha vendido a editora que eu tinha grande, a Fundo de Cultura, e então deu-me saudades. Disse, isto é vida de parvo, estava aqui, só. Porque eu cultivava as coisas, eu tinha lá homens para cultivar isto, cultivar aquilo, fazia uma vida de fazendeiro, não é? E achei que era chato, não é? Eu podia fazer uma vida de editora e fui para São Paulo para fazer uma vida de editora. E, entretanto, apareceu uma pessoa que quis comprar a casa, muita gente queria comprar a casa lá.
Roberto Carlos quis comprar
Roberto
essa
Carlos,
casa.
Me chateou o tempo todo.
O cantor Roberto Carlos.
E eu vendi a casa e ficaram os terrenos, porque a casa só tinha 5 mil metros quadrados.
Só?
Não, 10 mil metros quadrados. Mas depois em volta eu tinha os pomares e tal, a primeira fase, o que pertencia à casa tinha 300 mil metros quadrados, todos plantados.
A verdade é que essa imensidão, esse sítio, como se chama no Brasil, nós chamaríamos uma quinta, mas é um sítio bastante urbano, ou seja, a quinta é uma quinta enorme, mas está numa zona urbana. Bem, o senhor cansa-se e há de, passados alguns anos, voltar para Portugal. O senhor só volta para Portugal, então, quando o país já está num caminho de modernidade que não o afasta, que não o incomoda, portanto, entramos na União Europeia. Mas quando acontece o 25 de Abril, Mário Soares, com quem conviveu, de quem foi amigo no mundo juvenil, entre o 25 de Abril e o 1º de Maio de 74, Mário Soares telefona-lhe.
Eu me telefona para eu ver o desfile do 1º de Maio. E imediatamente eu disse, eu vou. Mas depois eu pensei, eu vou largar isto aqui, eu tenho aqui a minha vida e tal. Sim. Chegar a Portugal, o Mário Soares vai fazer um governo, vai-me nomear ministro, vou entrar numa política, depois sou demitido, depois não sei o quê. Não é país para mim, não é solução para mim.
Sendo assim ou não, esse futuro acabou por não regressar a Portugal nesse momento histórico, mas Portugal tornou-se mais respirável para quem precisava, claro, dessa liberdade.
Eu comecei a vir aqui visitar os
com mais regularidade. Bom, regressa a Portugal no final dos anos 80, ou por volta de 87, 88, creio, com a ideia de criar uma editora aqui?
Nunca. Meus irmãos têm editora, diziam cobras ilegais do mercado português, porque era um mercado de consignação, naquele tempo não se vendia, era tudo consignado, o editor tinha consignado.
Nem tanto, e hoje, olhando à posteriori, foi uma boa época no mercado editorial, os anos 80.
Sim, foi.
Anos 80, início dos anos 90, foi uma das melhores épocas.
Foi.
Tal como a seguir ao 25 de Abril.
Foi, exatamente. E como não é agora. Agora está
agora
próximo,
não.
Mas não, eu não vim aqui para criar uma editora, porque os meus irmãos me diziam cópias legais do mercado. Eu também não tinha muito interesse em morar aqui em Portugal. Eu tinha a tal fazenda. E quando fui para São Paulo, também morava muito bem. Eu sempre morei. Eu me dei muito bem no Brasil. O Brasil foi muito condescendente comigo. Né? Eu cheguei, como disse, sem dinheiro. E uma semana depois eu estava fazendo uma exposição para a Fundação Getúlio Vargas por um dinheirão. Consegui fazer uma exposição, eu que não era de setor de exposições, eu não trabalhei.
Aí é a sorte dos encontros e a arte da capacidade empreendedora. Não temos tempo para contar todas essas histórias absolutamente fascinantes, mas a forma como o senhor arranja uma exposição na Fundação Getúlio Vargas, porque um amigo diz isto, porque o senhor pensa, ok, eu vou contactar um outro, é fascinante. Bom, regressa a Portugal, faz expedição de alguns dos seus haveres para Portugal, aquilo que o senhor ama muito, e ainda hoje, os seus livros, uma seleção dos seus livros que lhe tocam mais, dos seus discos, e há uma série de caixotes que estão na alfândega, mas que, com a burocracia que ainda hoje permanece na alfândega, é daquelas coisas absurdas e anacrónicas, mas ainda hoje a burocracia alfandegária é impressionante. O senhor vê-se em riscos de perder todas essas coisas que tinha expedido do Brasil, inclusive é quadros valiosos, enfim, porque lhe pediam faturas da compra.
Como é que eu tinha faturas de quadros que eu trocava por livros? Eu comprava quadros dando livros, que eu tinha um amigo que tinha uma galeria e ao mesmo tempo tinha uma grande livraria, e era meu distribuidor em Minas, e então eu pagava, eu lá escolhia os livros, e a gente ia as faturas, fazia encontros de contas, né?
Claro. É um absurdo, mas curiosamente é um absurdo que se calhar ainda não desapareceu.
Brasileiros, né?
Ainda não desapareceu em termos alfandegários. Ora, estamos no final dos anos 80, o senhor vem para Portugal, há uma expedição dos seus haveres, da sua riqueza pessoal em caixotes, que ficam presos na alfândega porque o senhor não tem faturas. E o senhor pensa, e se bem o conhecemos através do livro, ou porventura de outras formas, o senhor pensa, bem, não me deixam entrar aqui com as minhas coisas, eu vou voltar para o Brasil. E essa possibilidade poderia ter sido real, não fosse esta rádio, onde estamos agora, a Antena 2.
A Antena 2.
O senhor tem um sobrinho, o senhor tem uma vasta família, é tio, por exemplo, de Francisco Jorge, ex-diretor-geral da Saúde.
Diretor da Cruz Vermelha.
Da Cruz Vermelha, atualmente. Mas um outro sobrinho seu...
Manuel Moura.
Manuel Moura. Tinha um
irmão mais velho do Francisco.
Tinha um programa na Antena 2.
Tinha.
No final dos anos 80. Porventura, literário também, literário também, esse programa...
Não sei, não me lembro como era o programa dele. Sei que... não, era literário, sim.
Pronto.
Portanto, ele escrevia uns livrinhos e tudo isso.
Um digníssimo antecessor meu nesta rádio. Eu fui à procura do programa, não encontrei nos arquivos. Tenho que procurar.
Ele escreveu vários livros, inclusive.
O senhor vem, está à conversa com esse seu sobrinho.
Com ele, e eu digo para ele...
Que leu o Memorial do Convento, de José Saramago,
e que
foi uma das razões, que o levaram a voltar para Portugal.
Eu achei, afinal de contas, Portugal não é como estou ainda na mesma medida. Esses caras há 3 séculos construíram, sem caminhões, sem grua, sem nada.
Construíram uma obra de arte.
Eu acho hoje um absurdo ter gasto dinheiro que gastaram naquele convento, mas isso é outra história.
Mas... os ouros do Brasil e outros foram...
E o Manel fala assim, mas se tu queres eu falo com o José Saramago, eu conheço ele, e a gente vai ter um programa em conjunto. E, não consegues isso? Não consigo, eu telefono para ele. E assim ele telefonou...
Portanto, em 88 ou 89, o senhor vem à Antena 2, a um programa do seu sobrinho, que o põe à conversa com José Saramago, através do telefone, sobre o Memorial do Convento. Livro que foi uma das razões porque voltou para Portugal, porque sentiu ali um apelo. Exato. Um apelo de,
não só esse livro,
da sua
também...
pátria. Claro, estamos aqui a falar, de um pequeno detalhe. Mas a verdade é que essa conversa com José Saramago, nesta rádio, onde estamos agora, a Antena 2, é ouvida pelo diretor-geral das alfândegas.
Uma hora incrível e tudo isso. Como é que o cara está ouvindo um programa desse? Né?
Eu, o senhor, no programa, queixa-se?
Não, eu disse, a minha casa é onde estão os meus livros, os meus discos, seja da Sibéria, seja de onde for. E antes eu não conseguir isso, eu volto para o Brasil.
O senhor disse isso no programa?
Hã?
O senhor disse isso
disse,
no programa?
Sim, eu volto para o Brasil.
E isso foi ouvido pelo diretor-geral?
Porque eu não consigo, de forma nenhuma, fatura de cada livrinho que eu comprei, de cada quadro que eu comprei, já não consigo.
E então, no dia seguinte?
No dia seguinte, o presidente telefonou para a alfândega e disse: libera esse cara. Esse chato, com certeza, ele disse. E aí, eu fui lá, apanhei as minhas coisas e levei para casa, tranquilamente. E fiquei em Portugal.
É extraordinário. E em Portugal, o senhor quer plantar rosas?
É verdade. Era isso que eu queria, era o meu projeto. Era um grande negócio. Porque
rosas...
o clima de Portugal para rosas é ótimo.
São caríssimas.
O transporte para Paris é facílimo, não é? E as rosas em Paris têm um preço exorbitante.
Ainda mais caro.
Era o meu primeiro negócio. Mas, infelizmente, eu tinha um sobrinho que me ofereceu o escritório dele para eu fazer esse estudo. Enquanto eu estava fazendo esse estudo, ele tinha um estúdio de designer, tinha 30 designers trabalhando, mas era uma bagunça total, porque ele não tinha um espírito comercial. E eu acabei de dizer assim: pô, tens que pôr isso em ordem, pô. Como é que tens 30 pessoas que não estão na previdência, não têm previdência sequer?
Segurança
não, não é isso da previdência, mas já disse: não, pô, tem que fazer, senão és multado, etc, etc. Aí fiquei dirigindo esse escritório. Até que eu resolvi fazer uma agenda muito bem bolada, que era agenda com horóscopos ocidentais e horóscopos orientais. E era uma agenda para a pessoa apontar os aniversários dos seus amigos.
Aí,
era uma agenda que durava sempre, não precisava a pessoa todos os anos pegar na sua agenda e...
Uma agenda eterna. E era uma oferta de cortesia, essa agenda.
Era uma oferta de cortesia. Mas aí, quando a coisa evoluiu, eu tinha lá desenhas boas e tal. Mas quando eu recebi a parte final, quando eu cheguei assim à parte mesmo, olhei, estava muito bonito e disse: pô, isto não é uma coisa para se dar, isto é uma coisa para se editar. Cheguei ao Zé e disse assim: Zé, vai desculpar, eu vou ter que fazer uma editora. Eu disse: não aguento mais essa história de agência de marketing. Eu tinha que conversar com o pessoal do Cassino Estoril, com o pessoal de não sei o quê. Era uma chatice, não é? Ganhava bem, era uma chatice, eu fazia coisas que eu não gostava, não? Eu tinha que almoçar com este, com aquele, não sei o quê. E eu disse assim: olha, desculpe, pai, eu vou fazer uma editora de qualquer forma, essa agenda fica por conta da indenização. Ele foi muito gentil, até hoje somos muito amigos. E foi o primeiro livro que eu publiquei
na Pergaminho.
Na editora, a agência, que é muito útil, não é? Porque eu ainda uso ela, porque eu 27 de novembro, estou 27 de novembro, quem faz anos? Aqui não, mas 28 faz, é fulano, deixa eu ver. Né? É ótimo, todos os anos aquilo ali está. Quando morre alguém, infelizmente, eu ponho umas cruzinhas em fora, quando nasce alguém, eu ponho.
É uma agenda que lança.
A cores, muito bem criadas, e isto era tão boa que fui contratada por uma editora italiana, não é?
É uma das boas ideias editoriais que teve, não necessariamente ligada à literatura, mas digamos que ao uso prático do dia-a-dia e ao gosto do objeto, o objeto em papel, o objeto que acompanha.
É que você não imagina a quantidade de livros que eu fabriquei, inventei, uns eu escrevi, outros mandei outras pessoas escrever, mas com a minha ideia e tal. E porque eram livros que não tinha que pagar depois direitos autorais e tudo isso. Não?
É tal.
Eu escrevi um
criar.
Livro. Eu, quando morei em Londres, escrevi um livro que se chamava Mil Nomes Próprios. E esse livro, eu fiz a primeira edição, foi um sucesso. Esse livro teve, talvez, na minha mão, 20 e tal edições.
Mas Mil Nomes Próprios numa edição inglesa?
Não,
portuguesa.
Estava em Londres e escrevi em nomes próprios dos portugueses. Para as pessoas
não, quando... eu julgo que me lembro desse livro ainda.
Quando a pessoa quisesse escolher o nome de um filho,
eu lembro-me desse livro.
E eu dizia não. Quem tinha sido não. Pedro, quem tinha sido. Sim, e depois inventei a história dos números que funcionavam para a pessoa.
Inventou.
Quer dizer, misturei com a numerologia, não é?
Sim.
E então o livro foi um sucesso, fazia edições sobre isso.
Recordo-me.
O nome era de uma senhora que se chamava Anabela.
Anabela era o Mário Moura.
Era eu que fiz o livro, mas eu pus o nome.
É um livro que ainda se encontrará à venda, se não numa editora, pelo menos na internet, nos sites em segunda mão. Lembro-me perfeitamente desse livro.
Não, mas era
não fazia ideia que
era um livro prático.
Feito por si.
Mas o que era engraçado era que as pessoas às vezes queriam me entrevistar. Pessoal mesmo dos jornais e tal,
Anabela.
Vendia muito, que telefonava, ela dizia, não, ela é uma senhora de idade, ela tem muitos gatos, ela não sai de casa então, mas você faz uma carta que ela responde
então, mas, e há mais para além de há mais histórias que se possa contar dessas.
Eu podia fazer mais 50 histórias dessas em três tempos, não?
Isso é impressionante. Como me recordo bem desse livro, é de facto divertido pensar que foi escrito por si. A Pergaminho é uma editora muito criativa, procura um espaço que não existe em Portugal. Eu diria que a Pergaminho tem, de facto, algum reflexo da edição brasileira, porque os livros que nós tínhamos do espiritual na década de 80 em Portugal vinham da Dina Livro.
Da Dina Livro.
Que, enfim, os Lauros Trevisans. Havia um público para essa... Sim.
Um dos primeiros livros que eu editei foi Feng Shui.
Lobsang Ramp era o nome que eu estava à procura, que a Dina Livros também distribuía muito. O senhor procura colmatar esse espaço em Portugal. E a verdade é que a editora se torna um sucesso muito rapidamente.
Certo. Até hoje, esses livros são reeditados até hoje. Se eu entrar numa livraria, vai ver esses livros em 30ª edição e não sei o quê. Foi um grande negócio.
E o Paulo Coelho foi fundamental. O Paulo Coelho, que é um autor desvalorizado por muitos, por uma classe mais intelectual, a verdade é que tem, enfim, eu não tenho os dados de cor, mas será um dos autores mundiais mais traduzidos e mais lidos e mais vendidos. Olhando hoje alguns dos livros que mais se vendem em Portugal, Paulo Coelho é um senhor literário, comparado com alguns campeões de venda.
A tiragem inicial fazia 100 mil, não é?
Sim. O Diário de um Mago, Brida, O Alquimista. São aqueles livros iniciais mais fortes.
Eu vou contar um segredo. Ah, mas não posso dizer, porque isto muita gente vai saber. Conto fora do...
Muito bem.
Do micro.
Paulo Coelho, torna-se um amigo.
Paulo Coelho foi desengraçado.
Sim.
Porque eu tinha editado aquele livro da Ione, e o Paulo Coelho... Eu fui ao Brasil e briguei com ele. Tinha várias editoras portuguesas que queriam editar e ele não quis.
Não queria porquê?
Sei lá, estava com dúvidas e tal. E nele tempo ainda não tinha uma agente, que depois foi agente dele. E quando eu fui falar com ele, ele ainda não tinha agente. E eu fui lá e conversei com ele e consegui dobrar. E ele deu logo os dois primeiros livros dele para editar aqui. Né? E eu editei. Edições de 5 mil, achando que iam vender como no Brasil vendia, como em Espanha, como em França estava vendendo e tal.
Não, um autor muito lido em França, a ser de altura.
Mas levou tempo para vender 5 mil das primeiras edições. Mas, entretanto, ele disse que vinha a Portugal. Eu disse muito bem, mas que precisava dar entrevistas. E eu disse, puxa, como é que eu vou arrumar entrevistas? Eu não tive nunca a mania de andar atrás da imprensa para fazer livros, para fazer contatos e tal. Sempre estupidamente. Muito estupidamente, eu sempre pus de parte disso. Contratei pessoas para fazer isso, evidentemente, e tal, mas não foi o meu setor. Como hoje eu não entro no Facebook, nem vou, nem a Ione que faz esse problema todo de Instagram, Facebook e tal, eu sou um débil mental. Quer dizer, nunca entrei no Facebook, nem né? Incrível, um editor dizia que nunca entrou no Facebook. Né? Então me lembrei e disse, bom, a Ione, ela arrumou tanta publicidade para o livro dela de graça e tal, nos comboios, nas caminhonetes e aqueles MUPs da rua, ela conseguiu MUPs da rua, MUPs, custa uma fortuna, ela conseguiu 3 ou 4. E eu disse, aquela rapariga é capaz, telefone para ela, Ione, o que é que você está fazendo? Estou procurando trabalho. Então vem cá. E foi lá, eu disse, eu preciso de ti para arrumar-te entrevistas para o Paulo Coelho. E ela disse quantas? Disse assim, mas 10 ou coisa assim, não é? Bom, ela foi para todos os jornais. Eu passei da mesa que ela tinha e vi depois um e-mail dela para um chefão de um jornal, já não me lembro quem era, um cara, um big da imprensa, né? Ela fez um e-mail como se fosse um camarada, né? E assim, bom, ela arrumou quase 30 entrevistas, o Paulo Coelho não conseguiu dar todas, né? O Paulo Coelho ficou apaixonado pela Ione e tal, tal. Mas a partir disso aí, sim. E também tive sorte que a partir daí, por essa ocasião, ele arrumou um agente muito bom, que mora em Barcelona, de qual eu sou amigo até hoje, e que movimentou muito e conseguiu muitos lançamentos em muitos países pequenos e tal. Ele hoje vende muito no Oriente, por incrível que pareça.
Não é incrível. Há muitos pontos de contacto com alguma área social. Claro. Do Oriente, mas acima de tudo é um autor que durante muito tempo, e ainda hoje presumo seja um dos autores mais vendidos em termos de edição. Bom, a Pergaminho é um caso de sucesso, o senhor vai colmatando áreas que não eram muito exploradas pelas outras editoras, vai criando também outras chancelas, sim, nomeadamente a Arte Plural.
A Arte Plural,
para essas...
teve uma associação de livros policiais, teve uma associação de ficção, e Arte Plural, teve uma associação de livros práticos. E tivemos mais...
A área da gestão, então, Gestão Plus.
A Gestão Plus, teve muito bons livros. Até hoje ainda se vende aquele livro, um dos livros que vende-se bem é aquele O Monge que Vendeu a Ferrari.
O Monge que
Vendeu. E o outro livro do Quem Mexeu no Meu Queijo, que deve ter 100 edições.
E há depois um selo Big de Pena, com diferentes vertentes, mais literárias, curiosamente.
Já foi literário.
De uma literatura mais erótica, de uma literatura mais policial. Bom, tudo isso é depois vendido nessa antevisão que o senhor tem de que os mercados vão atravessar uma crise muito forte, a partir de 2008, mas também pela tal questão do aborrecimento, de que falámos há pouco. O senhor ergue a obra, mas quando ela está solidificada, parte para outra. E vendido a Pergaminho, a Arte Plural, a Big de Pena, ao grupo Bertelsmann, hoje... faz parte do grande grupo da Porta Editora, dizer que também inovou nesses tempos mais finais da Pergaminho, juntamente com a Ion França, a questão da distribuição, com a distribuição dos livros para agências do CTT ou para estações de serviço. Começámos a ver aquilo que hoje vemos, se calhar mais dominado, porque algumas editoras presumo que paguem para lá estar, aquilo que hoje vemos generalizado, começou, julgo eu, consigo e com os livros da Pergaminho, essa distribuição, sim, para lugares alternativos.
No aeroporto parecia que a livraria era nossa.
Depois há de criar a Vogais e Companhia, que só por um dos títulos,
ou um
por
título,
o Diário de um Banana, que é um daqueles livros que arrasa mundo fora, um livro para os mais novos, lhe garantia a subsistência e o sucesso comercial. É por isso também que vende, e julgo que vende até por uma quantia muito substancial, a Vogais e Companhia, que tinha criado há pouquíssimos anos ao grupo 2020, que foi agora adquirido por uma das grandes constelações editoriais, Penguin Random House, Portugal. O mundo da edição continua nestas mutações, fortalecendo-se em 2 ou 3 ou 4 grupos fundamentais. E depois cria a 4 Estações, a editora onde tem editado também os seus livros, onde tem publicado os seus livros, Na Poeira do Tempo, este que nos traz hoje mais à conversa, Mário Mendes de Moura, Crónicas Reunidas de uma Vida, até agora, 97 anos, muitos projetos ainda certamente pela frente. O senhor que diz que nada como editar um livro para sentir a força da criação. O que faz de si um criador, porque, já o disse nesta conversa, mais de 3 mil títulos editados, 40 milhões de livros significam esses 3 mil títulos vendidos entre Portugal e o Brasil. Este livro, Na Poeira do Tempo, termina com reflexões sobre lugares, sobre o futuro do livro, nomeadamente. Vou ler aqui mais um excerto. Habituado a escrever contos e romances com personagens e ação criados por mim, estranhei ter que me cingir à realidade dos acontecimentos e das pessoas e da minha vida. Durante os 3 meses em que escrevi estas páginas soltas, tive em paralelo uma vida separada e vibrante. Visitei repetidas vezes a casa dos meus pais, conversei muito com os meus irmãos e alguns amigos íntimos. Passeei com alegria pela Quinta da Cabeda e lá brinquei com a Lisboa e montei o Ginga. Ouvi Maria Barroso a declamar Garcia Lorca. Dormi no Aljube, apesar das badaladas do sino da Sé. Acampei na Lagoa de Albufeira com os touros dos Palmelas a pastar à minha volta. Num caiaque atravessei o Tejo até à outra banda. Acampei na Serra da Estrela com uma amiga francesa. Participei numa manifestação do Mudo Juvenil e a polícia tentou dispersá-la à cacetada, mas sem sucesso. Consegui tirar do Aljube alguns prisioneiros do leste para lutarem na guerra no norte de África. Fui a Caracas, a Nova Iorque, às florestas do Canadá. Tomei banho no mar de Havana e embriaguei-me com Ru em Trinidade e muito mais. Sofri com estes mergulhos no passado, mas ao mesmo tempo deliciei-me com este retorno fugaz e irreal que tanto me alegrou e me entristeceu. Ou seja, isto também lhe saiu do corpo. Este lado da tristeza, este lugar que refere, esta experiência de sofrimento também, na poeira do tempo, é um livro de balanço da sua vida, Mário Moura? Ou isso não é para si?
Eu diria que era um testamento cultural. Porque quando eu escrevi o livro, eu pensei que eu fiquei muito tempo fora de Portugal, fora da minha família, que cresceu muito, nasceu muita gente e tornou a nascer, e eu passei a ser um estranho para a minha família, para os meus sobrinhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, etc, etc, etc. E achei que tinha direito, por ter sido tão maluco de ter vivido tantas coisas e tal, de deixar no papel isso para eles saberem quem eu fui, como foi a minha vida, porque na realidade eles tinham informações muito díspares. Vinha um cara e falava: ah, o Mário tem uma livraria de, sei lá, aqui e tal. Vinha outro: não, mas tem livraria em São Paulo. E não me conheciam. E acho que, e não só isso, também os meus amigos, as pessoas, tem editores que são meus amigos e que não sabem como é que eu vim aqui parar e o que eu fiz lá fora, né? Eles podem achar que eu tive negócios de sei lá, de contrabando, ou coisa assim, então. Eu achei que era uma espécie de testemunho do meu passado. Era como chegar na igreja, como é que chama, o lugar onde fazem as confissões, confessionário, né? Chegar ao confessionário e confessar o que tinha sido a minha vida. Tudo é absolutamente verdadeiro, né? Eu não, por exemplo, eu acredito que as pessoas não acreditam quando eu falo aquela história de eu salvar as pessoas do Aljube e mandá-las para o norte da África. Mas fiz, né?
Foi um espanhol que foi ter consigo, quando o senhor era um adolescente ainda,
e lhe
disse, precisava de nomes de presos políticos que estavam presos com o seu irmão, porque a Embaixada Britânica os conseguiria libertar.
Os dados todos dele, depois lá o sistema de informação deles, via quem era o cara e tal, que se valia a pena do tirão.
É uma história muito curiosa, porque a ideia era, portanto, era um agente espanhol, foi um agente espanhol que o contactou, em nome da Embaixada Britânica, que precisava de nomes de presos políticos, que os libertava, mas
não era em nome da Embaixada Britânica. Ele nunca falou da Embaixada Britânica. Eu depois fui à Embaixada Britânica. Depois de ele ir embora, fui à Embaixada por Grama e disse: eu fazia isto e, portanto, podemos continuar. Eu trago o papelzinho aqui e você. E os caras negaram. Tanto que no livro eu disse, depois que eu li Grangrin, eu percebi porque o que era a diplomacia britânica, não é?
Porque eu podia a ideia era estes presos políticos libertados depois irem combater pelos aliados na campanha de África.
Tinha que ser
isso. Era um preço.
Com Montgomery, né? Porque naquela altura era a luta com Rommel
na Segunda Guerra Mundial.
Luta brava, né? E eles arriscavam, né? Depois ficavam súditos.
É uma história absolutamente extraordinária. Que lhe aconteceu?
O que aconteceu?
Pronto.
Acredito que as pessoas não vão ter interesse, né? De haver um cara aí que está assim, que tinha isso, que eu ia apanhar papelzinhos com o nome e tal. Mas foi eu fico muito contente, salvei algumas vidas, mais 10 vidas, 8, 12, não sei. Mas foi interessante, não é?
Não sabe o que lhes aconteceu em África, mas pelo menos livraram-se dessa prisão política. Por isso digo que isto é não só
sim,
um conjunto
de... prisão política, eles depois a vida aqui devolvia para o país original onde eles eram fuzilados e presos, claro.
Sim, porque estamos a falar de estrangeiros.
Eles ficam para aqui para fazer tempo para conseguir um visto nos Estados Unidos ou num país desse assim, porque tinham familiares e tal, e ficavam aqui esperando isso aí, né? E a PIT pegava e prendia eles.
Mas eram pessoas de que nacionalidade, principalmente?
A Áustria, Polónia e franceses. Quando foi a guerra, eles fugiram para aqui. As francesas e as belgas, que estavam aqui esperando o visto dos Estados Unidos, iam para Arquemeyer. E o Mário Moura lá ia até o Arquemeyer, gastar o seu francês.
Essas já são outras histórias. Esta muito curiosa da capacidade de alguns estrangeiros que estavam presos em Portugal por razões políticas serem libertados e irem para as campanhas de África. Enfim, fica aqui o seu testemunho e a sua disponibilidade para conversar com historiadores que porventura tenham algum conhecimento e algum interesse em seguir esta questão. Mário Moura, que se despede deste livro mostrando-nos a vida de um homem tranquilo, apesar desta vida tão cheia, tão agitada, tão sempre à procura de algo novo, mas um homem sem raivas, sem ódios, sem intolerância de qualquer espécie.
Nem inveja, nem ódio.
Talvez os livros tenham ajudado a isso. O senhor publicou o primeiro livro há 75 anos, o seu primeiro livro em nome próprio, enquanto autor, O Campismo na Vida Moderna, por Mário Mendes de Moura, a Biblioteca Cosmos, foi há 75 anos que editou este livro. Acha que daqui a 75 anos estarão aqui dois interlocutores como nós a falar de um objeto assim, livro?
O que eu digo, muitas vezes é o seguinte: o livro nunca morre. Morre o autor, morre o editor, morre o livreiro, morre o distribuidor, morre o gráfico, mas o livro não morre.
Vai tendo outras vidas. 200
anos depois pode ser lido, não é? Este meu livro pode ser lido por um tetraneto meu daqui a
100
anos.
Mas este livro nasce num tempo em que o objeto livre ainda é cultivado. Será que daqui a 75 anos... ainda se imprimirá o livro
Sim,
desta forma?
O livro pode virar, como já está, estou publicando em e-book, você já pode comprar
a edição e-book
na
UK, no site, no sítio. Sim, no site. Portanto, tem esperança que, apesar de tudo, haja livro, mesmo que não num formato físico.
Sim, que... é importante que haja livro para as pessoas a lerem, não é? É importante que... Eu acho que o mundo sem livros teria sido caótico. Os livros ajudaram o homem a entrar numa civilização progressiva, né?
Mas para um homem que criou 11 editoras ao longo dos seus 97 anos de vida, tem consciência, sabe melhor do que eu e do que todos nós, que não é dos negócios mais...
Não.
Prometedores nos próximos anos.
Por isso é que eu lhe disse que o meu anjo da guarda me deu aquele golpe da verdade sobre a guerra da Coreia.
A adverti-lo.
Ele me advertiu que era difícil, que eu devia fazer pastéis de nata como o meu pai fazia, não é?
Seria um caminho de pedras, mas a verdade é que o senhor foi fazendo o caminho, até porque gosta muito de caminhar, e foi apanhando as pedras, porque o senhor se deslumbra com as coisas. Volta àquela frase que já referi no início desta nossa longa conversa: eu esforçava-me por achar tudo maravilhoso. Esta frase belíssima, quando a sua caminhada até a Espanha, a partir de Porto Alegre, ao lado de uma jovem, com Maria Azeitona, foi uma espécie de chave da sua vida até agora. Mário Mendes de Moura, que nos propõe a leitura de uma vida que é uma vida também de um país e do mundo. Esse mundo está aqui na poeira do tempo, mas quando entrou agora no estúdio já me trouxe o seu novo livro de contos. Conversámos sobre contos há alguns anos. O Homem que Perdeu a Sombra e Outras Histórias, também com a chancela 4 Estações e Editora. Portanto, temos ainda muitos livros e muitas conversas pela frente. Mário Mendes de Moura, Na Poeira do Tempo, a crónica, as crónicas de uma vida cheia, uma vida que partilhou também connosco ao longo desta conversa. Mário Mendes de Moura, Mário Moura, um grande editor, muito obrigado por ter
obrigado
vindo
eu pela atenção que sempre prestou no decorrer da minha vida de editor em Portugal, e lhe agradeço.
O Noturno número 2 em Mi Bemol Maior, o opus 9 de Frédéric Chopin,
na interpretação de Maria João Pires. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Ouçam o Colibri, poema do canadiano Leonard Cohen.
Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Listen to the butterfly whose day's but number three. Listen to the butterfly. Don't listen to me. Listen to the mind of God, which doesn't need to be. Listen to the mind of God. Don't listen to me.
Ouçam o colibri cujas asas não veem. Ouçam o colibri, não me ouçam a mim. Ouçam a borboleta cujos dias são só três. Ouçam a borboleta, não me ouçam a mim. Ouçam aquele que manda, aquele que vos identifica. Ouçam aquele que manda, não me ouçam a mim. Ouça o coração poderoso que abdica do poder. Ouça o coração poderoso. Não me ouçam a mim. Ouçam a mente de Deus que não precisa de ser. Ouçam a mente de Deus. Não me ouçam a mim. Ouçam o Colibri, um poema de Leonard Cohen. Escutámo-lo primeiro na voz do autor, depois na tradução de Inês Dias. O livro A Chama, edição Relógio d'Água.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Vladimir's Blues, a música de Max Richter. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.